Audiobook grátis apresenta Não Podiam Ser Melhores. A primeira delas foi a união do casal. Sei que não é seguro julgar por uma festa de algumas horas a situação moral de duas pessoas. Naturalmente, a ocasião aviva a memória dos tempos passados, e a afeição dos outros com o que ajuda a duplicar a própria. Mas não é isso. Há neles alguma coisa superior à oportunidade diversa da alegria alheia. Senti que os anos tinham ali reforçado e apurado a natureza, e que as duas pessoas eram, ao cabo, uma só e única. Não senti, não podia sentir isto logo que entrei, mas foi o total da noite. Aguiar veio receber-me à porta da sala, eu diria que com uma intenção de abraço, se pudesse a véu entre nós e em tal lugar, mais a mão fez esse ofício, apertando a minha efusivamente. É homem de 60 anos feitos, ela tem 50, corpo antes cheio que magro, ágil, ameno e risonho. Levou-me a mulher, a um lado da sala, onde ela conversava com duas amigas. Não era nova para mim a graça da boa velha, mas desta vez o motivo da visita e o teor do meu cumprimento davam-lhe a expressão do rosto algo que tolera bem a qualificação de radiante. Estendeu-me a mão, ouviu-me e inclinou a cabeça, olhando de relance para o marido. Senti-me objeto dos cuidados de ambos. Rita chegou pouco depois de mim, vieram vindo outros homens e senhoras, todos de mim conhecidos, e vi que eram familiares da casa. Em meio da conversação, ouvi esta palavra inesperada a uma senhora, que dizia a outra. Mandou dizer que vinha estar melhor e mais talvez lhe faça mal. O mais que as duas disseram, relativamente à viúva, foi bem. O que me dizia um dos convidados apenas foi ouvido por mim, sem lhe prestar atenção maior que o assunto nem perder as aparências dela. Pela hora próxima do jantar supus que Fidelia não viesse. Supus errado. Fidelia e o tio foram os últimos chegados, mas chegaram. O alvoroço com que Dona Carmo a recebeu mostrava bem a alegria de a ver ali, apenas convalescida, e apesar do risco de voltar à noite. O prazer de ambas foi grande. Fidelia não deixou inteiramente o luto, trazia as orelhas dos corais, e o medalhão com o retrato do marido, ao peito, era de ouro. O mais do vestido e adorno escuro. As joias e um raminho de miosotes à cinta vinham talvez em homenagem à amiga. Já de manhã lhe enviaram um bilhete de cumprimentos acompanhando o pequeno vaso de porcelana, que estava em cima de um móvel com outros presentinhos aniversarios. Ao véu agora, não a achei menos saborosa que no cemitério, e há tempos em casa de Mana Rita, nem menos vistosa também. Parece feita ao torno, sem que este vocábulo dê nenhuma ideia de rigidez, ao contrário, é flexível. Quero aludir somente à correção das linhas, falo das linhas vistas, as restantes adivinham-se e juram-se. Tem a pele macia e clara, com os tons rubros nas faces, que lhe não ficam mal à viuvez. Foi o que vi logo a chegada, e mais os olhos e os cabelos pretos, o resto veio vindo pela noite adiante, até que ela se foi embora. Não era preciso mais para completar uma figura interessante no gesto e na conversação. Eu, depois de alguns instantes de exame, eis o que pensei da pessoa. Não pensei logo em prosa, mas em verso, e um verso justamente de Shelley, que relera dias antes, em casa, como lá ficou dito atrás, e tirado de uma das suas estancias de 1821. Assim disse comigo em inglês, mas logo depois repeti em prosa nossa confissão do poeta, com o fecho da minha composição: eu não posso dar o que os homens chamam amor. E é pena. Esta confissão não me fez menos alegre. Assim, quando Dona Carmo veio tomar-me o braço, segui como se fosse para um jantar de núpcias. Aguiar deu o braço a Fidelia, e sentou-se entre ela e a mulher. Escrevo estas indicações sem outra necessidade mais que a de dizer que os dois cônjuges, ao pé um do outro, ficaram ladeados pela amiga Fidelia e por mim. Desta maneira podemos ouvir palpitar o coração aos dois, hipérbole permitida para dizer que em ambos nós, em mim, ao menos, repercutia a felicidade daqueles 25 anos de paz e consolação. A dona da casa, afável, meiga, deliciosa com todos, parecia realmente feliz naquela data, não menos o marido. Talvez ele fosse ainda mais feliz que ela, mas não saberia mostrar o tanto. Dona Carmo possui o dom de falar e viver por todas as feições, e um poder de atrair as pessoas, como terei visto em poucas mulheres, ou raras. Os seus cabelos brancos, colhidos com arte e gosto, dão à velhice um relevo particular, e fazem casar nela todas as idades. Não, sei se me explico bem, nem é preciso dizer melhor para o fogo a que lançarei um dia estas folhas de solitário. De quando em quando, ela e o marido trocavam as suas impressões com os olhos, e pode ser que também com a fala. Uma só vez a impressão visual foi melancólica. Mais tarde ouvi a explicação à mana Rita. Um dos convivas, sempre a indiscretos, no brinde que lhes fez aludiu à falta de filhos, dizendo que Deus lhes negara para que eles se amassem melhor entre si. Não falou em verso, mas a ideia suportaria o metro e a rima, que o autor talvez houvesse cultivado em rapaz sorçava agora pelos 50 anos, e tinha um filho. Ouvindo aquela referência, os dois fitaram-se tristes, mas logo buscaram rir, e sorriram. Mana Rita me disse depois que essa era a única ferida do casal. Creio que Fidelia percebeu também a expressão de tristeza dos dois, porque eu a vi inclinar-se para ela com um gesto do cálice e brindar a Dona Carmo cheia de graça e ternura. A esposa Guiar, comovida, apenas pode responder logo com um gesto só instantes depois de levar o cálice à boca, acrescentou, em voz meia surda, como se lhe custasse sair do coração apertado esta palavra de agradecimento. Tudo foi assim segredado, quase calado. O marido aceitou a sua parte do brinde, um pouco mais expansivo, e o jantar acabou-se em outro rasto de melancolia. De noite vieram mais visitas, se tocou-se, três ou quatro pessoas jogaram cartas. Eu deixei-me estar na sala, a mirar aquela porção de homens alegres e de mulheres verdes e maduras, dominando a todas pelo aspecto particular da velhice Dona Carmo, e pela graça apetitosa da mocidade de Fidelia. Mais a graça desta trazia ainda a nota da viuvez recente, aliás de 2 anos. Shelley continuava a murmurar ao meu ouvido para que eu repetisse a mim mesmo, I can't give not what men call love. Quando transmiti esta impressão a Rita, disse ela que eram desculpas de mau pagador, isto é que eu, temendo não vencer a resistência da moça, dava-me por incapaz de amar. E pegou daqui para novamente fazer a apologia da paixão conjugal de Fidelia. Todas as pessoas daqui e de fora que os viram, continuou, podem dizer a você o que foi aquele casal. Basta saber que se uniram, como já lhe disse, contra a vontade dos dois pães, e amaldiçoados por ambos. Dona Carmo tem sido confidente da amiga, e não repete o que lhe ouve por discreta, resume só o que pode, com palavras de afirmação e de admiração. Tenho-as ouvido muita vez. A mim mesma Fidelia conta alguma coisa. Converse com o tio. Olhe, ele que lhe diga também da gente Aguiar. Pelo que ouço, enquanto eu andava lá fora, a representar o Brasil fazia-se o seio de Abraão. Você, o casal Aguiar, o casal Noronha, todos os casais, em suma, faziam-se modelos de felicidade perpetua. Pois peça ao desembargador que lhe diga tudo. Outra impressão que levo desta casa e desta noite é que as duas damas, a casada e a viúva, parecem amar-se como mãe e filha, não é verdade? Há um ponto de desvio, é a viuvez de Fidelia. Isso não, a viuvez de Fidelia está com a velhice de Dona Carmo, mas se você acha que é desvio, tem nas suas mãos consertá-lo. É arrancar a viuva à viuvez, se puder, mais não pode, repito. A mana não costuma dizer pilherias, mas quando lhe sai alguma tem pico. Foi o que eu lhe disse então, ao metê-la no carro que a levou a Andaraí, enquanto eu vinha a pé para o Catete. Esqueceu-me dizer que a casa do Aguiar é na Praia do Flamengo, ao fundo de um pequeno jardim, casa velha mais solida. Ontem encontrei um velho conhecido do corpo diplomático e prometi ir jantar com ele amanhã em Petrópolis. Subo hoje e volto segunda-feira. O pior é que acordei de mau humor, e antes quisera ficar que subir. E daí pode ser que a mudança de ar e de espectáculo altere a disposição do meu espírito. A vida, mormente nos velhos, é um ofício cansativo. Desci hoje de Petrópolis. Sábado, ao sair a barca da prainha, dei com o desembargador Campos a bordo, e foi um bom encontro, porque daí a pouco meu mau humor cedia, e cheguei a Mauá já meio curado. Na estação de Petrópolis estava restabelecido inteiramente. Não me lembro se já escrevi neste memorial que o Campos foi meu colega de ano em São Paulo. Com o tempo e a ausência perdemos a intimidade, e quando nos vimos outra vez, o ano passado, apesar das recordações escolásticas que surgiram entre nós, éramos estranhos. Vimos-nos algumas vezes, e passamos uma noite no Flamengo, mas a diferença da vida tinha ajudado o tempo e a ausência. Agora na barca fomos reatando melhor os laços antigos. A viagem por mar e por terra eram de sobra para avivar alguma coisa da vida escolar. Bastante foi acabarmos lavados da velhice. Ao subir a serra, as nossas impressões divergiram um tanto. Campos achava grande prazer na viagem que íamos fazendo em trem de ferro. Eu confessava-lhe que tivera maior gosto quando ali ia em caleças tiradas a burros, umas atrás das outras, não pelo veículo em si, mas porque ia vendo, ao longe, cá embaixo, aparecer a pouco e pouco o mar e a cidade com tantos aspectos pintorescos. O trem leva a gente de corrida, de afogadilho, desesperado, até apropriar a estação de Petrópolis. E mais lembrava as paradas, aqui para beber café, ali para beber água na fonte celebre, e finalmente avistado o alto da serra, onde os elegantes de Petrópolis aguardavam a gente e acompanhavam nos seus carros e cavalos até a cidade. Alguns dos passageiros de baixo passavam ali mesmo para os carros onde as famílias esperavam por eles. Campos continuou a dizer todo o bem que achava no trem de ferro, como prazer e como vantagem. Só o tempo que a gente poupa. Eu, se retorquisse dizendo-lhe bem do tempo que se perde, iniciaria uma espécie de debate que faria a viagem ainda mais sufocada e curta. Preferi trocar de assunto e agarrei-me aos derradeiros minutos, falei do progresso, ele também, e chegamos satisfeitos à cidade da Serra. Os dois fomos para o mesmo hotel, Bragança. Depois de jantar saímos em passeio de digestão, ao longo do rio. Então, a propósito dos tempos passados, falei do casal Aguiar e do conhecimento que Rita me disse que ele tinha da vida e da mocidade dos dois cônjuges. Confessei achar nestes um bom exemplo de aconchego e união. Talvez a minha intenção secreta fosse passar dali ao casamento da própria sobrinha dele, suas condições e circunstâncias, coisa difícil pela curiosidade que podia exprimir, e aliás não está nos meus hábitos, mas ele não me deu aso nem tempo. Todo este foi pouco para dizer da gente Aguiar. Ouvi com paciência, porque o assunto entrou a interessar-me depois das primeiras palavras, e também porque o desembargador fala muito agradavelmente. Mas agora é tarde para transcrever o que ele disse, fica para depois, um dia, quando houver passado a impressão, e só me ficar de memória o que valer a pena guardar. Eia, resumamos hoje o que ouvia o desembargador em Petrópolis acerca do casal Aguiar. Não ponho os incidentes, nem as anedotas soltas, e até excluo os adjetivos que tinham mais interesse na boca dele do que lhes poderia dar a minha pena, vão só os precisos à compreensão de coisas e pessoas.